Divirta-se. Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém. O primeiro podcast da Cinemark.
Olá, olá e sejam bem-vindos a mais um Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém. Da Cinemark Brasil, meu nome é Aline Diniz.
E eu sou Érico Borgo e hoje o nosso tema não poderia ser outro, senão Adão Negro, né? A volta do universo de si compartilhado às telas.
Exatamente. Você já viu? Eu já vi, duas vezes.
Que bom, né? Porque a gente nem conversou antes a respeito.
Exatamente. Eu gostaria de dizer que assim, eu entrei nessa sala sem saber o que ia acontecer, entendeu? Eu entrei aqui e falei, caraca, dessa vez o Érico nem me mandou qual era a pauta do podcast. Eu falei, vamos ver o que acontece. Esse é o nível de confiança que existe.
Esse é o nível de confiança, exatamente.
É isso.
Mas eu sabia que você ia assistir, não tinha como não ver, né? Adão Negro, porque, porra, grande
literalmente, porque o homem é gigantesco. Não tinha
Olha,
como
ele é
não
gigante,
ver.
Viu? Na tela XD da Cinemark, fica parecendo uma montanha ali. É o
Correto.
The Mountain, não é o The Rock.
É verdade. Ou um pedregulhão, Olha, né? Também pode ser.
Aline do céu, tem uma cena ali que ele levanta de costas. Não sei se você sabe que cena que eu tô falando. Ele levanta assim.
Ombrinho?
O ombrinho.
É que o ombrinho, cara, tá saindo pela gola do colar.
É, ele...
Maravilhoso!
É bizarro, cara. Parece ter uns filhotes de The Rock, né? Tipo, tem uns filhotes, porque você tem o trapézio descendente ali, né? E tem umas bolotas coladas no trapézio, cara. Ele tem músculo onde não existe. É muito louco.
Eu vi uma vez alguém, eu não lembro onde que era, nas redes sociais, falando que toda vez que eles veem um homem que é muito musculoso, tal qual o The Rock, que tem esse ombrinho, e naquele momento eu tive essa sensação, que parece uma pessoa muito menor vestindo uma roupa musculosa.
Uhum.
E aí o ombrinho da pessoa ficou pra fora da roupinha, sabe? Que nem aquelas gola canoa, a blusinha sem alça que mulher usa, que fica aqui do ladinho do braço. Essa é a sensação que eu tive.
É engraçado.
Parece
demais.
Um homem menor dentro de um homem maior. É bizarro.
Ele... tem um dueninho pilotando duenão.
É isso. É tipo mecha body, sabe?
Assim. É, porque a cabeça não cresce, né? Tipo, proporcional.
Não cresce, exato.
É.
Aí fica a cabecinha com o corpão.
Eu tava discutindo isso justamente com um amigo meu, que é um cara muito bom de VFX, trabalha lá em Los Angeles, e participou de um monte de filme incrível. E a gente tava falando, cara, se ele fosse não fosse uma pessoa, fosse um personagem criado em computação gráfica ali, modelado, capaz dele ser vetado pelos especialistas. O cara falou, não, tá fora de proporção, precisa arrumar isso aqui.
Exato.
Mas, cara, é um negócio, eu já falei isso algumas vezes, mas vou repetir. Pra mim, isso é muito um testamento do cara, um atestado do quanto o Dwayne Johnson é dedicado ao papel, ao universo. Se você parar pra pensar, todo super-herói de quadrinhos é fora de proporção também, né?
Tipo, é
especialmente
verdade.
Se for, sei lá, tem uns Rob Liefeld, uns caras que não sabem muito desenhar anatomia, fazem uma parada meio, realmente...
Mas eu acho que Rob Liefeld já é outra coisa, é uma percepção artística, sabe? Tudo bem, tipo assim, começou não sabendo desenhar anatomia e aí assumiu isso como traço de desenho, sabe? Esse é meu traço agora.
Sabe que uma coisa que tem me lembrado o Rob Liefeld ultimamente? Essas criações artísticas aí, ilustrações por inteligência artificial.
Mano, isso é muito surreal.
É, tipo os Midjourney da vida e tal, porque ele também não... Ele faz uma aproximação anatômica ali, não é um negócio, né? Muito, muito fiel. Então, tipo, é tipo o Rob Liefeld.
Exato. Mas vamos falar de Adão Negro?
Vamos falar de Adão Negro, óbvio. Pra variar.
A minha pergunta é, Érico Borgo, esse filme, ele ainda não foi lançado quando a gente tá gravando esse podcast, ele ainda não saiu para o público geral, porém, a crítica já assistiu e o Rotten Tomatoes não tá muito bom. Ele tava com entre 50% e 60% ali e isso dá spoiled, né? Dá o que não é bom. Tá verdinho lá, o negócio não tá indo muito bem. Entretanto, eu gostei do filme. Eu saí
não é ruim,
feliz,
não.
Achei engraçado, gostei das cenas de ação, gostei muito desse clone. Eu queria saber a sua opinião. Você gostou também? Como foi?
Eu gostei.
Você saiu do cinema feliz? Você saiu puto? Como que ficou?
Não, puto de jeito nenhum. Não saí puto, não. Eu achei um bom filme. Achei um filme que dá pra assistir tranquilo, sabe? Aquela coisa. Mas ele meio que não tem pretensão nenhuma. Eu um negócio que eu achei... que ele não tenta absolutamente nada que já não tenha sido feito. Ele recicla uma fórmula clássica dos quadrinhos, que é... Chega um herói novo, briga com os heróis antigos, e aí eles precisam se unir contra uma... ameaça em comum. Ponto. Uhum. Essa história, desde o primeiro crossover Marvel e DC Super-Homem versus Homem-Aranha, lá da década de... Eu acho que é de 70 e pouco, 80 e pouco. O primeiro crossover feito foi assim.
Entendi.
Então, e a primeira vez que um herói encontrou outro, eles sempre brigam primeiro. Né? Então, uhum. Pra depois se entender e falar, putz, ah, não, a gente tá aqui do mesmo lado e tal, e tem essa coisa que é pior do que a gente precisa se unir.
Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu conheci todos os super-heróis nos cinemas. O meu primeiro contato com eles foi na tela, não foi no gibi. Eu não tenho nenhum histórico de leitora de HQ, não conheço as histórias antigas. O que eu conheço foi de pesquisar depois que eu tive esse primeiro contato no cinema. Uhum. O Adão Negro, pelo que eu ouvi dizer por aí, li, pesquisei e tudo mais, ele é o vilão do Shazam. Tanto que ele ganha os poderes dele de uma forma semelhante ali, dos mesmos magos, e ele usa a mesma palavra pra se transformar no super-herói bombadão. Entretanto, eu sinto que a DC vai transformar ele num herói. Tipo assim, ele não vai ser um anti-herói, como ele diz nos trailers. Eu sinto que ele vai ser realmente, ele vai ser um herói com algumas mudanças ali, tipo o Justiceiro, sabe, que matava.
Nos quadrinhos, ele sim começou como um vilão clássico, assim, bem aquela cara que aparece para infernizar a vida do herói, ponto. Mas depois, também nos quadrinhos, né, eles foram descobrindo a popularidade ali do Adão Negro e transformando ele nessa parada que é o anti-herói. O que que é o anti-herói? É aquele personagem que tem valores, que não são... que ele tem um conjunto de valores que não é errado, mas que também, para atingir esses valores, ele faz coisas que não são consideradas certas. Então, ele chega lá em Kandak e vê o seu país dominado por forças ali, tirânicas, aquela coisa toda, e ele fala, não, eu preciso livrar o meu povo. E ele vai lá e livra o povo daquele mal. Só que ele assume o lugar do tirano, né? E aí ele fala, não, as coisas agora aqui em Kandak são assim. E aí, são a visão dele. Ele vira uma espécie de um ditador. Ele assume o trono e fica lá. E beleza, esse é o anti-herói, entendeu? E quando surge alguma coisa interestelar, alguma coisa assim, alguma coisa, uma ameaça ali que vai colocar em risco o futuro da Terra, ele vai ali fazer o seu papel como herói. Mas ele sempre tem ali esse pé na vilania, que é no pé da tirania, vai, de certa maneira. Se a gente pensar meio como o Doutor Destino na Marvel, que é o cara que também que controla ali a Latvéria, né? Que fala, não, meu povo tá feliz.
O negócio é o seguinte, eu acho que a gente precisa analisar agora, em conhecendo a história de Adão Negro nas HQs, ele era um vilão, então, e aí depois ele vai tomando outros rumos, tal qual vários outros personagens que a gente já viu em outras mitologias. Eu gosto muito de pensar no Loki, por exemplo, que é um personagem que foi inicialmente introduzido como vilão, por causa das motivações dele e tudo mais. E aí depois ele vai se redimindo ali e ganhou o coração do público. Hoje a Marvel não pode colocar ele como vilão mais. Ele tem algumas atitudes questionáveis, mas ele é o herói. Agora ele faz parte do grupo de heróis. A sensação que eu tive assistindo Adão Negro, e talvez seja por isso que eu sinto um certo rancinho vindo aí dos críticos, e essa nota tão baixa no Rotten Tomatoes, que acaba influenciando muita gente, é o histórico da DC, que é um histórico que não é tão sólido quanto o da Marvel, né? Tem muitos altos e baixos. Os bastidores, eles também tiveram muito problema de gestão e gerência. Isso acaba ressoando ali nos filmes. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei mais da Marvel do que da DC, exatamente por causa desse planejamento. Eu acho que quando você tem um planejamento que visa entregar algo no futuro, você consegue entregar algo bom agora, pensando no que você, no ponto onde você quer chegar. A DC eu sinto que ainda meio que não tem esse futuro muito em mente. E aí a gente vê esses casos de personagens soltos, que não necessariamente são introduzidos na história, mas você precisa se conectar com eles para aquela história dar certo. Eu acho que Adão Negro, por ser esse primeiro passo da DC sob essa nova gerência da Warner Bros. Discovery, aí, depois de todas as tretas que rolaram no passado, ele já é um filme, assim, muito diferente dos anteriores, sabe? Ele já vem com uma proposta muito diferente. Ele tem piadinha, coisa que o Zack Snyder nunca conseguiu colocar nos filmes dele, que pra mim traz uma leveza super necessária. Ele tem muita cor, ele é um filme muito colorido, e eu gosto muito da Ciclone nesse sentido, porque eu acho que ela é uma personagem que tem um visual ali...
Nossa, tá muito bonito o visual da Ciclone.
Muito bonito, aquele rastro colorido que ela deixa, é um negócio... É maravilhoso, maravilhoso. Mas eu acho que ele tem essa leveza... que a DC não tinha até então. A DC sempre foi muito ranzinza, sabe? Meio sisudona. É o rolê do sombrio realista, que era um negócio que me deixava deprê.
E o Mulher Maravilha, da Patty Jenkins, ele tem, não, tem essa pegada.
É que o 1984, depois que você para pra pensar um pouco sobre ele, ele já é meio ruim, né? O roteiro. E aí não dá pra defender muito, assim. Visualmente, lindo. Mas...
Ah, mas o primeiro é Mulher Maravilha também.
Não, o primeiro ainda tinha ali a assinatura do Zack Snyder, o uniforme dela era, não era vermelho e azul, era vinho e azul marinho, entendeu? Aí não dá, né? Aí,
mas ele tinha uma leveza, ele tinha umas piadas ali. Porra, eu adoro Mulher Maravilha. E o segundo, eu não desgosto não, viu? Tipo, eu acho ele ruim, mas é um ruim bom.
Eu concordo com você, é um ruim bom. É um ruim que me entreteve, sabe? Tipo, eu assisti e eu saí do cinema feliz. Talvez por causa das circunstâncias eu tenha saído mais
Pode
feliz do
também.
Que eu deveria.
É porque ele foi o filme que do Covid e tal, né?
Exato, foi o primeiro filme que eu vi no cinema... numa cabine de imprensa, depois de ter passado um ano e meio presa dentro de casa, sem pisar fora, assim. Então, eu tava sedenta por aquela sensação de...
Experiência da tela grande.
Exato.
Oh, é isso aí.
Exato, é.
E o Esquadrão Suicida, do James Gunn?
Eu gosto também, eu acho ele... É isso, assim, eu acho que eles têm feito alguns acertos recentes que estão indicando uma nova era. Agora, a gente não vai dar spoilers aqui. Mas Adão Negro tem uma cena pós-créditos que abre portas para um futuro potencialmente brilhante da DC. Brilhante no sentido de que temos uniformes coloridos. Eu gosto de uniformes coloridos, Eric. Eu acho que falta...
Eu também.
Uma coisa que faltava na DC era cor. Faltava cor na DC.
É o estilo do Snyder, cara. Eu não acho que tá certo nem errado, sabe? Tipo, é um estilo. Acho importante você fazer coisas diferentes. Pô, o seu concorrente tá fazendo um negócio ali de um jeito. Cara, vamos tentar fazer um negócio um pouco diferente. Pra distanciar, pra tornar a experiência mais diversificada e tal. E, pô, eu gosto das paradas do Snyder. Eu acho que foram legais durante um tempo ali. Não acho que devia ser a norma. Sabe, que devia ficar pra sempre ali com o Snyder Verso, tinha que ser o caminho da DC pra sempre e tal. Não acredito nisso, até porque eu especificamente com o Superman pra mim ele representa a esperança, ele representa a luz, ele, sabe, ele é um ideal de futuro, ele é um ideal de mundo melhor. Isso pra mim não funciona, não conversa com essa coisa, com o sombrio e realista, sabe, tipo... A não ser que o Superman chegasse e mudasse esse sombrio realista para algo mais colorido e tal, enfim.
Então... eu acho que o Superman ainda tem uma aura meio, tipo, ele é meio bobão, assim. Não bobão, mas ele é meio patriota demais, ele é certinho demais. E eu acho que quando você ainda adiciona a isso, a toda a questão do sombrio realista, transforma a experiência numa coisa meio deprê, sabe? Ele é muito certinho, ele segue sempre as regras, ele não pisa um milímetro fora da linha do correto, e aí ele ainda é triste. Aí você fala, porra, velho, que chatão, sabe? Eu não... É por isso que eu tava meio assim, eu gosto da ideia, o Henry Cavill, ele me parece, tipo, ele tem um porte de Superman bom, assim, e eu gosto muito dele nesse papel, mas ao mesmo tempo, a forma como o Zack Snyder cuidou dele foi algo que me deixou meio, eu não sei se eu gosto disso. Então eu tô muito ansiosa pra ver o que vem por aí nesses próximos anos de DC, independente do que vai acontecer, se vão manter, se vão trocar, se vai juntar tudo, se vai cada um pra um canto, até porque a gente tem que falar sobre isso também, né? A DC tem três linhas diferentes aí que a gente não sabe direito o que vai acontecer. Esse filme do Flash tá vindo aí pra gente potencialmente juntar ou separar tudo de uma vez. Tem três potenciais coringas na jogada. Como é que vai ficar esse negócio? Quero saber.
É uma bagunça. Eu não acho que eles tenham as respostas também, porque... Enfim, eles estão procurando o Kevin Feige deles, né? E até agora não encontraram. Tem várias pessoas que já recusaram esse job aí. Que é o job, velho. Você tá ferrado. Pegar esse job aí... pegar esse job
aí. Mas, cara,
aí,
eu não entendo até hoje por que, que não colocaram o Greg Berlanti pra fazer esse papel. Porque é um cara que criou ali todo o universo televisivo da DC. Foi ele que fez Arrow, foi ele que fez Supergirl, foi ele que fez Legends of Tomorrow. E foram coisas que funcionaram ali naquele universo compartilhado da televisão. Eu acho que ele honrou os personagens da maneira que ele pôde, com a grana que ele tinha, com as limitações que ele tinha em cuidando do projeto televisivo. Eu vejo ele como sendo um cara que tem essa visão ampla, sabe? E se ele já fez na TV, por que ele não faria muito bem no cinema? Pra cuidar desse, sabe? Gerenciar o rolê todo. Eu acho que ele faria um bom trabalho.
Eu não sei, eu acho que ele tem muitos detratores, assim. Tem muita gente que detesta as paradas da CW, sabe? Então, tipo, criou...
Ele também não dá pra agradar todo mundo, né?
Ele tem um negócio... Putz, mas se você falar em levar o cara que criou as paradas da CW pro cinema, que ele vai ser o arquiteto da DC nas telonas, cara, eu acho que vai criar um rebuliço no mundo dos fãs, eles sabem disso. Mas, tipo, talvez um dos piores já vistos, sabe? Que a CW, cara. Pois não, senhora.
Quem dirigiu Capitão América, Soldado Invernal, foram os diretores que saíram de Community. E eu lembro
mas
que na
Community
época,
é querido pelos fãs.
Eu sei que é, mas eu acho que assim, existe uma... Você precisa fazer apostas, você precisa arriscar.
Uhum.
O cara fez dar certo. A série deu audiência, porra, a Flash tá indo pra nona temporada. As séries davam audiência, elas davam retorno, os personagens eram queridos. Eu acho que assim, ele... Foi o que eu falei, ele tinha recursos limitados na televisão.
É, ele imagina... é o cara do low budget, né? Tipo...
Exatamente. Imagina ele com grana, com potencial pra desenvolver um negócio interessante. Porque se ele fez dar certo daquela maneira que ele tinha, tipo assim, com os materiais que ele tinha, imagina ele com grana, fazendo um negócio da hora, sabe? Como maestro da coisa toda, ia ser da hora. Ele como produtor executivo, mesmo com o Jeff Jones do lado dele, sabe? Por que não?
Eu não acho que você tá errada, de jeito nenhum. Tipo, ele realmente segurou essa tocha aí durante, pô, mais de uma década, né?
Tem mais, quase duas.
Quase duas, o primeiro, o Arrow.
Arrow de 2012.
Caramba. Então, 10 anos, né?
É, uma década, é verdade. Arrow de 2012 e foi mais a primeira dessa nova.
Então,
gente, eu sou de eu sou de humanas, entendeu? Não sei brincar de número.
Cara, você não tá errado, assim, tipo, é um cara que realmente... E outra, velho, ele trouxe coisas que a gente nunca imaginou que ia ver. Ele trouxe a crise nas infinitas terras pras telinhas. Eu não acho, porém, que ele tem muito bom gosto, sabe? Eu acho que ele tem um conhecimento ali, mas tem coisas... que são bem questionáveis do que ele faz.
Mas você gosta de Superman e Lois? Você gosta de Doom Patrol?
Eu gosto bastante de Superman e Lois. Não acho que funcionaria o Superman e Lois no, nas telonas, tá? Mas, tipo, pra ter aquela telinha.
Mas
porque
o cara
é uma novelinha.
O cara não tem.
Concordo, por isso que eu disse que eu não. Por isso que eu falei, você não tá errada. Ele sabe o que fazer agora. Mas é aquilo, cara. Vai ter um backlash tão grande, mas tão grande, né? Se o nome dele fosse anunciado como esse arquiteto aí. Mas enfim, sabe quem vai ser, né? Sabe quem vai ser? É
quem
o Dwayne Johnson, cara. É o Adão Negro. Adão Negro,
cara,
vai assumir.
Olha, Érico, eu acho que...
Ele tem um negócio que chama poder político, sabe? Ele tem poder.
Sim.
Quando ele fala que o equilíbrio de poder da DC vai mudar... É isso que ele, no fundo, tá falando. Não é o poder do Adão Negro ali, a quantidade de força que ele tem. É a força que Dwayne Johnson tem na indústria. Ele tem muita força, cara. Tipo,
eu concordo com você, mas
ao mesmo
tempo eu acho que... A cena
pós-créditos veio graças a ele. Foi ele
eu
que
sei.
Criou aquela cena.
Isso eu tenho plena consciência. Mas o que me preocupa é colocar uma pessoa... Porque o Kevin Feige, que é o Zé Boné da Marvel ali, né? O cara que manda a chuva da Marvel. Ele não era ninguém no rolê.
Não, ele é assistente de produtor.
Exatamente, mas ele era um nerdão que eles encontraram ali no canto e o cara foi mostrando que ele conseguia, cumprindo papel, e de repente ele chegou no topo, entendeu? Você pegar um cara como o The Rock, que beleza, tem um poder político do caralho, você acha que ele vai conseguir criar uma planilhona com os personagens, pra onde vai, pra onde, entendeu? Porque,
olha,
mano,
eu
imagino... Não sei, hein?
Vou defendê-lo aqui. Vou defender o Dwayne Johnson aqui pelo seguinte. Ele é um cara que nasceu no meio do entretenimento, tá?
Sim.
Ele nasceu ali, ele é de uma família de lutadores de luta livre, lá de wrestling nos Estados Unidos, mas não é aquela... Não é luta greco-romana, é o wrestling mesmo, dos caras que criam personagens e tal, essa coisa toda. O pai dele era, a mãe dele estava envolvida. Enfim, a coisa toda acontecendo ali desde a tenra idade de Dwayne Johnson, ele está envolvido no mundo do entretenimento. Ele virou um mega astro lá da luta livre nos Estados Unidos, tá? Ele conseguiu, por sua capacidade ali de criar as narrativas do seu personagem, lá do The Rock, né? Essa coisa toda. Então é um cara que conhece de narrativa de entretenimento. Aí ele decidiu virar ator. Ele decidiu virar ator, o que que ele fez?
Não ele apenas, jogou futebol ele... americano num momento ali também.
Também, tanto que tem o Ballers, né? A série Ballers.
Exatamente.
Ele é produtor executivo também, que é bem legal, e eu detesto futebol americano e qualquer tipo de esporte, mas eu assisto porque eu acho divertido demais como ele mostra ali o funcionamento da indústria. Então é um cara que entende justamente disso, de funcionar, como que funcionam as indústrias. E ele foi lá, ele se preparou, ele foi fazer cursos de marketing, ele foi fazer curso de PR, ele foi fazer curso de atuação. Talvez de todos esses, o curso de atuação tenha sido que ele se saiu pior. Eu acho ele bem limitado. Mas, porra, ele faz o mesmo papel todas as vezes, ponto. Mas, cara...
Não, e uma coisa que eu tava falando também é que o Adão Negro, ele... ele só fala em frases de efeito.
É verdade.
E dois... Mano, o roteiro dele, com as falas dele, deve ter dado o quê? Umas 3 páginas? Porque, assim, não sai da boca dele o de uma vez só uma frase com mais de 2 linhas. Quem carrega esse filme nas costas é o Pierce Brosnan.
É, ele manda muito, né, o Pierce Brosnan.
Pierce Brosnan atua pelo The Rock, inclusive. Tem uma cena ali, ó. É o Pierce Brosnan que tá falando e o The Rock que tá lutando pra dar aquele impacto, mas enfim.
Aliás, a Sociedade da Justiça... Meu problema com a Sociedade da Justiça no filme é que eles não explicam. Eles só falam, existem esses caras, a Sociedade da Justiça. E ele falava, vamos trazer 2 moleques aqui. Então, ó, tem esses 2 caras que são a diretoria. Tem 2 estagiários que estão juntando aqui e a gente vai enfrentar um negócio. Assim, cara, cadê os outros? O que é a Sociedade da Justiça? Como que ela atua? Tipo, porra, sério que ela os caras têm que se explicar pra Amanda Waller? Não faz o menor sentido isso. Pro fã da DC, isso não faz o menor sentido, tá?
Eu entendo a sua preocupação, mas ao mesmo tempo eu acho que a DC também tá tentando criar o próprio Nick Fury deles, e esse Nick Fury é a Amanda Waller. E eu gosto disso. Eu gosto de ter um líder. E aí todo mundo reporta pra essa pessoa, sabe?
Só que você aí cai naquele problema, que é o problema do... Que você falou, putz, o Superman pra mim é muito patriota. Ele foi muito patriota nos quadrinhos, né, num determinado momento, mas isso acabou, nos quadrinhos acabou há muito tempo já, nessa questão dele trabalhar pro... Ele não trabalha com o governo dos Estados Unidos, ele trabalha pro planeta. E no cinema, eles também nunca colocaram isso, né, ele chega lá pro general Stanwyck lá, ele fala, não, filhão, eu não trabalho pra vocês, eu faço a minha parada aqui, eu posso trabalhar com vocês quando vocês estiverem fazendo a coisa correta. Então, o Superman, ele não tem esse, hoje, uma ligação com o governo. E é, só que, porra, no momento que você coloca a Amanda Waller ali ditando pra onde eles vão, você coloca o governo dos Estados Unidos coordenando os super-heróis, né? E aí é um negócio...
Não, mas a Amanda Waller também tem os meios dela ali, né?
Que é pior ainda, né?
Ficou... Porque... Mas pra mim isso já ficou muito claro. Eu gosto dessa dualidade. Isso pra mim é um bagulho que vai dar... Vai
você gosta da Viola Davis, é isso que você gosta. Você gosta da Viola Davis.
É, gosta da Viola Davis, gosta da Jennifer Holland, quero elas em mais coisas.
Cara, devia ter vindo um pouco mais de contexto, sabe? Fala, putz, resolveria tão fácil uma linhazinha de diálogo, sabe? Vem alguém falar assim, pô, putz, a Sociedade da Justiça existe há décadas, quase há 2 gerações, eles estão combatendo o mal, onde quer que eles existam no globo, de uma maneira independente. Pronto, só fala isso, aí pronto,
mas assim,
o fã fica tranquilo.
A gente também tem que conversar sobre a quantidade de necessidade que esse filme tem de explicar coisas, né? Ele é um filme que se explica muito. É isso, assim, eu gostei, mas eu sinto que se eu ficar pensando muito nele, eu vou começar a achar cada vez mais defeitinhos. O que não é um problema. Ele tem um grande defeito, que eu acho que, na verdade, não é um defeito, é uma qualidade. Mas pode ser um defeito, que ele é um filme...
Meu nariz até sangrou agora com essa
desculpa. Mas ele é um filme pra ser visto na tela do cinema. Eu acho que ele vai perder muito quando ele chegar no home entertainment, quando ele chegar
no
streaming.
Você tem razão. Você tem muita
ele é um
razão.
Filme que ele ganha muito com o som do cinema, com o fato de você... Por favor, não mexa no celular se você estiver na sala de cinema. Mas com o fato de você não ter acesso ao celular, de você estar ali na imersão. E a projeção importa muito. Então procure uma sala que tenha uma boa projeção. Pode ser uma XD, que eu acho que é massa, assistir na tela maior ainda, sabe? E ele também beneficia você ver com outros fãs daquele conteúdo. Porque eu acho que ele é um filme de galera. Ele é um filme de torcida, sabe? Por isso que eu falei que eu acho que ele é um benefício e um problema ao mesmo tempo. Porque eventualmente o filme sai do cinema. E aí você vai ter que, se você não viu, você vai ter que ver em casa. Eu não acho que ele é um bom filme pra você ver em casa, sabe? É um bom filme pra ser consumido na telona.
Concordo. concordo demais com vocês. Isso, cara, é... realmente, ele vai perder, sim. E ele tá muito bem feito, os efeitos estão lindos. Eu achei muito bonito o filme. Achei muito bonito o filme. Muito bem construídos, os cenários, Kandak, a coisa toda, sabe? Tipo, os poderes, a manifestação de todos os poderes é bacana. Esmaga Átomo é legal demais. O jeito como eles resolveram os poderes do Senhor Destino ficou muito diferente de outros magos dos quadrinhos super-heróicos, né? Tipo, ele não tem nada a ver com o Doutor Estranho.
Eu achei que lembrou um pouco, principalmente a dimensão espelhada. Mas ao mesmo tempo eu gostei disso, porque é algo familiar, mas é diferente, sabe? Eu achei muito bacana.
Putz, e o Gavião Negro também, cara, ele tá muito presença. Tem muita presença ali, cara. O cara chega e tá louco. E a Ciclone. Ciclone maravilhosa, assim. Eu acho que a personagem mais visualmente impactante é a Ciclone. Que, cara, infelizmente, entra muda e sai calada, né?
O cabelo dela. O cabelo daquela mina tá tudo. Tudo! Tudo. O visual dela tá espetacular. Eu quero muito que eles explorem melhor a Ciclone em potenciais futuros filmes. Porque eu acho que ela é uma menina nova, uma atriz nova, que tem um potencial de atuação gigantesco. E o visual dela ficou muito bacana. Então eu gostei muito, eu quero muito ver o que vem por aí. Gostei também do Esmaga Átomo. Ele é um bobão muito divertido. Adorei que eles fizeram do Noah Centineo um bobãozão. E cara, o Pierce Brosnan não foi só pelo cheque. Ele tava presente lá. Ele tava de corpo e alma e coração e intenção, e ele entregou tudo.
É o que a gente falou, é um filme legal, um filme bom de ver, sabe? Tipo, que é isso, se você ficar pensando muito ali, ele dá umas escorregadas, especialmente pra quem é muito fã, conhece muito o passado ali da DC. Mas é um filme bom de ver, não é ruim não. Não é um filme que você sai ali falando, ah, não valeu o meu dinheiro. Olha, valeu, vai valer teu dinheiro, especialmente se você tem ali Cinemark Club. Pô, vai valer o seu ingresso ali, o seu tempo. É um bom filme, é um bom filme.
Mas eu acho que a gente pode comentar alguns pontos específicos do filme, sim, com spoilers. Então fica aqui avisado, se você ainda não assistiu a Adão Negro, para de ouvir o podcast aqui agora. Vai lá na Cinemark, assista o filme, depois você volta aqui, termina de ouvir e comenta com a gente nas redes sociais o que você achou do filme, o que você achou das nossas impressões, das nossas opiniões, porque a gente quer saber, né? A gente quer conversar.
É, mas isso aí, vamos falar. Tem um negócio que a gente precisa falar, não tem como falar? Então, ó, vai embora, você tá aqui ainda por quê? Você não viu o filme? Pode ir, pode ir embora. Pronto. Bom, acho que a pessoa não tá mais aqui, né? Então podemos falar.
Acho que não, acho que a gente pode falar.
Cara, o Henry Cavill aparecer ali no final, né? Na cena pós-créditos, tipo... Porque, cara, isso foi uma imposição do Dwayne Johnson. O cara foi lá, pegou a galera da Warner Bros. Discovery e falou assim, o cara tem que voltar, porque se, o Adão Negro não é Adão Negro se ele não tiver alguém pra confrontar ali seu poder, pra que a gente possa fazer uma comparação. Então, porra, eu preciso do cara aqui. Tem que ser o Henry Cavill, senão vai ficar sempre aquela discussão. Será que se o Dwayne Johnson enfrentasse outro Superman, o Superman do Zack Snyder, ele venceria ou não venceria? Ele tem muito essa coisa competitiva, né, dentro do universo super-heróico aí. Porque, porra, é isso. Ele veio do wrestling, ele é um cara de competição. Ele é um cara que quer ver treta.
Eu acho da hora isso, e eu acho da hora exatamente o que a gente tava falando ali antes do futuro, né? Eu acho que eu quero ver como é que essa era pós-Zack Snyder vai tratar o Superman. Eu tô muito curiosa pra ver o que vem aí nesse Superman, principalmente se eles tomaram a decisão de manter. Eu quero muito saber o que vai acontecer em Flash e em Shazam, se eles já vão começar a meio que integrar esse universo e pra onde que tudo isso vai. Eu achei, Eric, uma palhaçada eles terem matado o Senhor Destino. Uma palhaçada. Principalmente pelo fato de que ele dropa ali o capacete. E eu, na hora, já tava assim, ah, não, então a gente já vai descobrir aqui quem é que é o próximo Senhor Destino. E aí não é ninguém. Aí eu falei, ah, toma no cu. Não dá, entendeu? Porque eu acho que, assim,
achei bem desnecessário também terem matado ele.
Porra, velho. A Marvel, ela faz um negócio com maestria, que é o quê? Introduzir um personagem atrás do outro o tempo todo, pra você sempre ter alguém pra você gostar, sempre ter alguém pra que você crie um vínculo, sempre ter alguém que pode aparecer aqui, acolá, ali, fazer uma ponta. É por isso que eles têm 478 atores no payroll deles ali, no pagando mensalidade, pra alguém aparecer e fazer, ah, aparece aqui, parça. A DC não tem isso ainda. E era óbvio.
Não hora, hora deles... de matar ninguém, exato.
Não é hora de matar ninguém, entendeu? Ou, se você quer matar, beleza. O Pierce Brosnan deve ser um cara meio caro, ele deve estar ali meio de saco cheio, devem ter assinado um contrato de um filme só com ele, beleza. Põe outro cara pra pegar aquele capacete logo em seguida. Pode ser a criança, pode ser a mulher, pode ser o irmão da mulher, pode ser quem quiser, entendeu? Qualquer um deles. Põe alguém pra já assumir aquele manto, que é igual que aconteceu com o Capitão América, que é igual que aconteceu com o, sei lá, quem mais? O Gavião Arqueiro. Alguém precisa assumir o lugar logo imediatamente depois que alguém aposenta.
Ou alguém pode roubar o elmo e ele pode ser a motivação de um próximo filme, né? Tipo, cara... É isso. Porque a motivação do próximo filme é muito ruim, né? Tipo, só chega o cara lá e fala assim, então, você se controla aí, hein? Fica de boa aí, fica tranquilão. Senão eu vou aparecer, hein? Ele falou, não. Fica quietinho aí no teu país, senão o Superman vai atrás de você. Fala, cara, sério mesmo que isso é... Se é tivesse foda, desaparecido, né? O elmo, sabe? E aí os caras é aquilo. Você precisa ir atrás do elmo. Quem pegou o elmo?
É isso.
Uma parada.
Basicamente, assim, já... eles estão pondo água no feijão quando eles deviam estar engrossando o caldo. Essa, pra mim, é a grande analogia.
Metáfora culinária do ano, essa aí. Eu achei.
Obrigada.
Precisa. Fiquei muito
obrigada.
Boa.
Mas, assim, não é? É tipo, não é a hora de você matar a gente. É. O Senhor Destino é um baita de um personagem legal. Ele tem ali toda a sabedoria que a gente precisa pra esse momento. Quem sabe ele não seria um novo líder, entendeu? Pra guiar a Sociedade da Justiça para novas mãos. Eles podiam ter fechado pelo menos doisinho, sabe? Doisinho filminho com o Chris Brosnan. Ou paga o cara, entendeu? Faz ele voltar pra mais um. Agora, matar ele no primeiro filme é sacanagem.
Isso é a falta do planejamento, Aline. Isso é a falta de uma pessoa que tá pensando o futuro. Os caras pensando filme a filme. Você vai pensar filme a filme e é isso que vai acontecer. Você quer planejamento? Quer a história lá do plano de 10 anos do Zaslav, que é o que ele quer, que é o cara que assumiu como novo presidente, né, da Warner Bros. Discovery. Ele quer um plano de 10 anos, mas não tem ninguém pra criar esse plano. Então, cara, é isso que vai acontecer. Filme a filme é assim. E aí o próximo filme vai aparecer e capaz deles dizerem que ele... Ah, não... Não, ele não morreu, sabe? Tipo, volta, porque não tem plano. Tudo pode acontecer.
Mas é isso que eu acho, assim, que falta alguém pra pensar na bigger picture, sabe? Pra alguém falta. Pra pensar no planejamento anual. É isso, assim. Quanto que tem de orçamento? Pra onde que vai? Quem vai fazer o quê? É isso, eles precisam criar o hall de artistas deles e ter gente que a gente se importa. Porque até agora, no Adão Negro, quem é que aparece que a gente se importa da DC? Ninguém. É literalmente nos 47 do segundo tempo, já tá na prorrogação, aparece o homem que pega rapaz. Tá bonito, colorido. Pega rapaz ali do Superman clássico, adorei. Mas, porra, velho, sabe? A Marvel tem gente saindo do bueiro. Em todo filme tem alguém, em toda série tem alguém que já apareceu, não sei onde, lá atrás. Especulação. Você precisa começar a conectar esse universo, senão não vai dar. Sabe? Enfim, fiquei brava aqui nesse final.
Eu tô vendo, respira. Caramba, Aline. Tô
quase
tá
batendo lá
nerd,
na porta do Zaslav
tá
falando
nerdona.
Assim: ô, rapaz, deixa eu cuidar dessa merda aí, ó. Deixa eu fazer. Tô aqui, ó, estudando Marvel há um tempão. Eu faço pra você. Vem cá.
Olha, é difícil, viu? Mas, ó, quando eu digo que, porra, Dwayne Johnson sabe o que tá fazendo, é isso. O cara infernizar lá pra sair, pra voltar o Henry Cavill, que era carta fora do baralho, velho. Fora do baralho. O cara voltar e ele conseguir que os caras conversem sobre um Man of Steel 2, já é um princípio ali, porque ele entende que é necessário você voltar com os nomes que estavam já presentes, que já estavam consagrados. Precisam estar lá. Você não vai criar um novo Superman agora, velho. Vai dar mais confusão. Não cria um novo.
Tem três Batman, Érico. Três.
Tem Batman a rodo.
Entendeu?
Tem Batman a rodo. Tem o Ben Affleck, tem o Michael Keaton... Né?
Tem o Robert Pattinson.
Cara, tem Batman rodo, né? Fora ali os da televisão, que vira e mexe, parece um Batman ali também. Tá uma bagunça aí, mas eu, sei lá, eu acho que eles vão encontrar um caminho, sabe? Uma hora vai aparecer alguém pra criar essa planilha aí, porque é uma planilha, né? O que precisa é uma planilha nesse momento.
Precisa é uma planilha. Eu tô aqui torcendo pra esse futuro da DC, mas eu quero saber do pessoal que tá ouvindo a gente, o que, que vocês acharam de Adão Negro. Se você chegou aqui até aqui no podcast, quer dizer que você já viu o filme, então você tem opiniões. Então, manda pra gente nas redes sociais lá da Cinemark Brasil. Marca eu e o Érico também, porque a gente gosta de ver quando vocês comentam. Eu adoro. Manda sugestão de pauta pra gente. Um beijo e até daqui a pouco. Até o próximo episódio.
Tchau, até mais.
Obrigada por escutar. Para continuar a conversa, entre nas redes sociais da Cinemark Brasil. Te esperamos por lá.